As voltas e as reviravoltas da negociação entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Os populistas e a extrema-direita no governo em Itália e a Europa alarmada. E a entrevista em Caracas a uma possível futura presidente da Venezuela, Maria Corina Machado, para ouvir neste Visão Global. Conversa de gagos, aquela a que assistimos entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Muitos avanços e recuos em torno da cimeira marcada para 12 de junho em Singapura. E agora o detonador público, pelo menos, destas novas desinteligências não foi mais uma declaração incendiária de Trump ou de Kim Jong-un, mas do número 2 da administração americana. Primeiro, Kim Jong-un recusou a desnuclearização total e incondicional exigida pelos Estados Unidos e, na resposta, Trump admitiu ceder a uma desnuclearização faseada. Mas depois o vice-presidente Mike Pence disse que se a Coreia do Norte não assinasse um acordo de desnuclearização com os Estados Unidos, arriscava-se a acabar como a Líbia de Gaddafi. Comparação ousada, uma vez que Gaddafi abandonou o programa nuclear na Líbia em acordo com o Ocidente e acabou morto por rebeldes apoiados por esse mesmo Ocidente. A vice-ministra norte-coreana dos negócios estrangeiros não gostou e chamou salsicha estúpida a Mike Pence. Disse que a Coreia do Norte não mendigava diálogos e ameaçou com uma devastação nuclear. Trump mandou uma carta a Kim Jong-un a desmarcar a cimeira de Singapura, também a ameaçar a Coreia com o poder nuclear americano e a apontar promessas não cumpridas da Coreia do Norte. Um processo complexo que analisamos de seguida com José Manuel Duarte de Jesus, que foi embaixador extraordinário e plenipotenciário de Portugal em Pyongyang nos anos 90 e que lançou este mês o livro Coreia do Norte pelas edições 70. Duarte de Jesus, não estranha as voltas e as reviravoltas de todo este processo?
Para mim não é nada de novo, não é nada de extraordinário. Quer dizer, é capaz de haver ainda mais reviravoltas até acontecer ou não acontecer. Porque a imprevisibilidade do presidente Trump é tão grande e habituou-nos a... Acho que não vale a pena fazer grandes... Tudo é possível que aconteça com este senhor.
Acredita que há interesse, de parte a parte, em que a cimeira aconteça?
Quer dizer, eu acho que o interesse em que a cimeira aconteça é grande. Agora, tudo depende de como é que ela acontece, porque a cimeira pode resultar positivamente, portanto, num desanuviamento da situação... E, portanto, em de certa maneira, limitar o perigo nuclear da Coreia do Norte, mas se correr mal, não sei o que é que pode acontecer, não é? Quer dizer, nomeadamente, quem ficará extremamente em xeque é a Coreia do Sul, que foi aquela que, digamos, diplomaticamente, mais contribuiu para que isto acontecesse, não é? Mas como ele diz e desdiz-se com 24 horas de prazo, até que na realidade haja uma cimeira no dia 12, e mesmo assim, se houver mais ou menos no dia 12, continua a pôr-se problemas graves, como é que ela vai decorrer, porque é uma cimeira que não teve preparação diplomática de espécie nenhuma. Portanto,
os americanos queixam-se de que os norte-coreanos não colaboraram na preparação da cimeira.
Bom, quer dizer, isso é um disparate muito qualquer. Quem não preparou ou preparou exatamente ao contrário foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos é que disseram... Fizeram manobras militares na véspera de haver um entendimento que era para ser um entendimento, um diálogo pacífico, não tem pés na cabeça. Começaram por não enviar nenhum, quer dizer, há uma castração da diplomacia americana total, ainda a única pessoa que fez foi o Mike Pompeo, é que fez algum tipo de preparação, mas mínima. E depois, quer dizer, vir falar, por exemplo, no precedente da Líbia, é realmente pôr lenhas na fogueira para que não aconteça. Por consequência, quer dizer, as asneiras consecutivas têm vindo até agora da parte dos Estados Unidos da América e não da Coreia do Norte. É muito possível que a Coreia do Norte tenha uma estratégia alternativa se isto funcionar mal. E ainda um jornal americano recentemente, há 3 dias, não é? O New York Magazine falava num cenário possível, não é? Que era um cenário em que a Coreia iria arranjar um modus vivendi de diálogo com a Coreia do Norte, com a Coreia do Sul e o Japão, marginalizando os Estados Unidos. É um cenário como de qualquer, vale o que vale. Os cenários são cada vez mais numerosos, porque, evidentemente, nós não sabemos quais são as estratégias alternativas, os planos B e C da Coreia do Norte, e eu não sei se o nosso presidente dos Estados Unidos tem alguns planos B ou C, não é? De modo que tudo o que se disser são meras especulações e alternativas de especulação.
O cenário de ataque nuclear é que continua a parecer algo impensável, não é?
Bom, também impensável como isso não é, na medida em que as academias militares ocidentais, tanto dos Estados Unidos, como da Inglaterra, como da Alemanha, estudam nesta altura, que eu saiba, 8 alternativas possíveis para um cenário de guerra. Portanto, significa que
o impensável não é assim tão impensável.
Bom, do ponto de vista militar, o problema que se põe é sempre o mesmo. Estrategicamente, nós temos que estar fundamentalmente preparados para o cenário mais improvável. Porque se não estamos para o cenário mais improvável, é com esse que nós perdemos a guerra. Por consequência, isto é um princípio geral que qualquer militar tem: preparar-se para o cenário menos provável. O cenário, nesta altura, militar menos provável, mas talvez o pior, que será o pior deles todos, é um erro. Ou seja, por um erro humano ou por um erro técnico, haver um lançamento de um míssil que, em vez de cair no mar, cai no Japão ou cai na Coreia do Sul e mata uma grande quantidade de pessoas. Bom, trata-se de uma coisa imprevisível, na medida em que é consequência de um erro ou técnico ou humano, mas as reações que daí advêm serão mais ou menos previsíveis, com vários cenários possíveis, e um deles será realmente, enfim, a resposta imediata desse país e com o pedido de ajuda aos Estados Unidos, etc. Há cenários militares hoje que preveem, enfim, uma das piores das hipóteses, 300 mil mortos diários, por exemplo, não é? Portanto, significa que serão, esperemos, muito pouco prováveis, mas não são impossíveis. Não?
Os americanos têm sempre, ou têm pelo menos sempre, a tendência para uma abordagem wilsoniana, não é? Estes problemas, que é tentarem impor os valores democráticos àqueles com quem conversam. Isso pode estar a minar também esta tentativa de negociação?
Bom, provavelmente, porque não é só os valores democráticos, é os valores americanos. Porque, enfim, há várias formas de democracia. A democracia americana, que, enfim, tem muito que se lhe diga, que é uma democracia, no fundo, que depende em grande parte do dinheiro, do capital, por exemplo, simplesmente, por consequência, é uma democracia que tem muito que se lhe diga. É um país, enfim, que nós não nos podemos esquecer que, por muito democrata que seja, e por muito aberto que foi durante muitos anos, enfim, a imigração estrangeira, foi o último país a acabar com a escravatura, não é? Quer dizer, bom, portanto, temos que ter uma visão mais equilibrada sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos não são os únicos exportadores de democracia, longe disso. E então, de igualdade social, quer dizer, são muito longe de ser países, digamos, que possam aparecer como defensores dos direitos humanos de uma maneira clara, porque eles defendem os direitos humanos quando interessam e não os defendem quando não interessa, pura e simplesmente. Basta ver as alianças que eles de vez em quando fazem com países que não respeitam nenhum tipo de direitos humanos. Veja-se nesta altura a Arábia Saudita, por exemplo, não é? Grande aliado dos Estados Unidos, e que eles põem praticamente nesta altura no Médio Oriente, ao mesmo nível que põe os aliados europeus, como a França ou a Alemanha, etc. E, portanto, pergunta-se qual é a estratégia nesta altura do Presidente Trump. Enquanto a gente não saber qual é, é difícil prever qualquer futuro.
E a estratégia da Coreia do Norte continuará a ser aquela que o embaixador aponta no seu livro, quando escreve que a Coreia do Norte tem o objetivo de médio e longo prazo de negociar diretamente e, se possível, exclusivamente com os Estados Unidos o futuro da Península Coreana?
Sim, eu penso que o grande objetivo da Coreia do Norte continua a ser o mesmo: dialogar com os Estados Unidos como maior potência mundial. Dialogar de igual para igual, no sentido de país soberano, o que permitiria, evidentemente, acabar com todo o boicote.
José Manuel Duarte de Jesus, embaixador extraordinário e plenipotenciário de Portugal na Coreia do Norte nos anos 90, o livro de Duarte de Jesus, intitulado Coreia do Norte, foi agora lançado pelas edições 70. Nicolás Maduro já foi empossado para mais 6 anos à frente dos destinos da Venezuela. Na posse, o presidente reeleito sublinhou que as eleições de domingo cumpriram as regras internacionais, foram livres, justas e transparentes. Mas as presidenciais antecipadas na Venezuela foram muito criticadas interna e externamente. Henri Falcón, que ficou em segundo lugar, decidiu impugnar os resultados. O Grupo de Lima, formado por 14 países americanos, não considerou as eleições legítimas e os países membros anunciaram que vão reduzir as relações diplomáticas com a Venezuela. Os Estados Unidos aprovaram sanções económicas, a União Europeia apontou irregularidades e também admitiu aplicar sanções. E o Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos manteve o que já tinha dito, 2 meses antes das eleições, que a repressão na Venezuela não permitiu eleições livres. Mas Maduro tem o apoio da Rússia e da China. A Rússia cumprimentou o presidente reeleito e a China, principal importador de petróleo e gás da Venezuela, recusou a sugestão americana a Pequim de impor sanções ao regime de Maduro. Nicolás Maduro ganhou com quase 6 milhões e 300 mil votos, mas estavam mais de 20 milhões de eleitores registados e apenas votaram 9 milhões. A abstenção de 54% foi a maior na história das presidenciais no país. Maria Corina Machado, um dos principais rostos da oposição a Maduro na Venezuela, disse numa entrevista à Antena 1 em Caracas que estes resultados demonstram a vontade do povo venezuelano de pôr fim ao reinado de Maduro. Maria Corina Machado foi entrevistada na capital venezuelana pelo enviado especial da Antena 1, Pedro Sá Guerra.
Creio que se ha aclarado o panorama para todos os venezuelanos e para a comunidade internacional.
Creio que as coisas ficaram mais claras para todos os venezuelanos e também para a comunidade internacional. O que aconteceu não foi uma eleição, é preciso que fique claro. Foi uma farsa enorme do regime. Mas foi também uma demonstração da coragem e dignidade do povo da Venezuela. Mais de 80% da população não caiu na chantagem de uma ditadura que disse aos pensionistas que se não participassem não recebiam a pensão. Aos funcionários públicos que se quisessem manter o emprego tinham que votar. Ou às mães e donas de casa, que dependem de uma bolsa de alimentação que se não fossem às urnas não tiravam a comida. Mesmo assim, o povo da Venezuela desobedeceu, libertou-se. Por isso, creio que, em primeiro lugar, os venezuelanos têm de sentir-se orgulhosos com tanta coragem, porque a dignidade impôs-se ao medo.
Entonces, creo que, en primer lugar, tenemos que sentirnos los venezolanos muy orgullosos de tanto coraje, porque la dignidad se impuso al miedo.
Nicolás Maduro dizia que estas eleições eram um momento histórico, mas foi realmente um momento histórico, mas com outro significado.
Exactamente. Es un momento histórico. Es un punto de inflexión a partir del cual nadie dentro o fuera de Venezuela le puede decir presidente Maduro.
Exato. É um momento histórico, um ponto de inflexão a partir da qual já ninguém, dentro ou fora da Venezuela, pode chamar presidente Maduro. É um ditador de facto e agora também ilegítimo. Ninguém pode duvidar disso. A comunidade internacional, a União Europeia, o Grupo de Lima, o Canadá, os Estados Unidos, a Colômbia, o Panamá, disseram a Maduro: não faças, não pises essa linha vermelha. E ele pisou-a. Pisou-a de uma forma excessiva e cruel com o povo venezuelano. Agora intensificam-se as pressões. Intensifica-se a pressão interna de um país que já não aguenta mais. quando se tem uma inflação de mais de 13 mil, 15 mil ou 20 mil por cento, quando se tem, e eu vi, mais de 50 mil venezuelanos a atravessarem a fronteira com a Colômbia todos os dias à procura de comida e de medicamentos, isso é insustentável. E o país sabe muito bem que não é preciso só sair Maduro. Há todo um sistema de máfias, um regime criminoso que tem de sair do poder para começarmos a reconstruir o nosso país.
É uma situação insostenível. E o país está muito claro que não se trata solamente de sair de Maduro. É um sistema de máfias. É um regime criminal que tem que sair do poder para começar a reconstrução de nosso país.
Qual é, na sua opinião, a melhor forma para que Maduro saia do poder? Ele já disse que não vai ceder. A única solução de
saída. Eu lhe hago uma pergunta a você. Um regime que se ha mesclado com os cartéis da droga.
Deixe-me perguntar-lhe, um regime que está conluiado com os cartéis da droga, tanto o setor civil como o militar, que permitiu e estimulou a ocupação de mais de metade do nosso território pela guerrilha colombiana. A Venezuela tornou-se um santuário para os grupos ilegais, que chegou ao extremo de permitir que se instalem na Venezuela acampamentos do Hezbollah e do terrorismo islâmico. Acredita que um regime assim vai sair a bem?
Você cree que vai sair por las buenas? A resposta é obviamente não.
A resposta obviamente é não. E isso já ficou claro nas eleições de domingo. Então, se infelizmente temos de pôr de parte essa opção, que é que nós, como democratas, sempre privilegiamos, o que é que nos resta? Temos de aplicar a força moral que vem da dignidade de um povo, a força cívica, mas também a força diplomática, a força económica e a força institucional, para irmos acumulando toda a pressão sobre Maduro e as máfias, até chegarmos ao ponto em que o custo de ficarem seja maior do que o custo de irem embora. E é nessa direção que, por fim, depois das eleições de domingo, estão todos os agentes alinhados.
Acrescentando toda a pressão sobre Maduro e as máfias a chegar a esse ponto em el qual o custo de quedar-se é maior ao custo de ir-se. E em essa direção, por fim, depois do domingo, estão todos os atores alinhados.
Maria Corina, o que é que poderá fazer mais a comunidade internacional?
Com o sistema, pero de alguma forma, ¿qué podrá hacer la comunidad internacional?
Mucho. En primer lugar, nosotros tenemos casi 20 años luchando solos.
Mucho. En primer lugar, nós estamos quase há 20 anos a lutar sozinhos. Durante anos, corri o mundo a alertar para o que se ia passar. Chamaram-nos exagerados, radicais, apressados, impacientes. E a verdade é que, face à fome, sim, sou impaciente. Cada dia que passa, a permanência de Maduro no poder não se conta em horas, mas sim em mortos, em bebés que morrem no hospital porque nem sequer há oxigênio. Não posso esquecer o testemunho de uma enfermeira no estado de Sucre que me dizia: Corina, tenho 6 incubadoras para os bebés prematuros e só tenho um ventilador. Tenho de escolher a qual dessas 6 crianças vou salvar a vida.
O testemunho de uma enfermeira no estado de Sucre que me dizia: Maria Corina, tenho 6 incubadoras para os bebés recém-nascidos e tenho um respirador. Yo tengo que escoger a cuál de esos 6 niños le salvo la vida. Eso ocurre en Venezuela todos los días.
Isso acontece na Venezuela todos os dias. E não é por falta de dinheiro, porque houve todo o dinheiro. É porque o roubaram. Roubaram o dinheiro para a comida, para os medicamentos, para a habitação, para as estradas. Roubaram tudo. Aqui na Venezuela operam o narcotráfico e o terrorismo. Operam as piores redes de crime organizado internacional. Por isso, a comunidade internacional também tem de se responsabilizar por travar este terror e salvar a Venezuela.
Também é corresponsável de detener este horror e salvar a Venezuela. O que fazer? Uno, aumentar as sanções.
O que fazer? Desde logo aumentar as sanções. Eu quero pedir à União Europeia que aumente as sanções contra os culpados e os seus testas de ferro, porque muita gente está a fazer muito dinheiro e eles já estão identificados. E finalmente tem de haver ações mais firmes a nível diplomático e político, da parte da Organização dos Estados Americanos, da ONU e também a nível bilateral.
Como afirme na Organização dos Estados Americanos, na Organização das Nações Unidas e também a nível bilateral.
E quanto às Nações Unidas, há alguma mensagem que gostaria de deixar aqui ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres?
Sim, porque é secretário-geral num momento complicado da América Latina. E já não há nenhuma dúvida sobre o que se passa aqui. Eu sei que as imagens da Venezuela que circulam pelo mundo são comoventes, mas o que vocês viram nestes dias aqui não se pode transmitir nem em palavras, nem em imagens.
Não se pode transmitir nem em palavras, nem em vídeo. el nivel de dolor, de miséria, pero al mismo tiempo el nivel de coraje y dignidad.
Un nivel de dor y de miseria, mas al mismo tiempo un nivel de coragem y de dignidad. Por isso quero dizer ao secretário-geral das Nações Unidas que esta tragédia que se vive na Venezuela tem de ser travada e tem de ser travada já. O povo da Venezuela falou, e falou de forma clara. E é o momento de fazer entender a narcotirania que o seu tempo acabou. Que acabou a indolência internacional e que acabou a indiferença e a cumplicidade. E fica claro que devemos avançar para uma transição ordenada, porque sabemos o que temos de fazer. E a Venezuela pode mudar muito rapidamente, muito rapidamente. Fazer a recuperação económica, institucional e, desde logo, no plano humano. Contamos para isso com a União Europeia e com as Nações Unidas.
A Venezuela poderá ou não correr para uma guerra civil?
Em Venezuela, hoje, os resultados e o dolor é maior ao de qualquer guerra.
Hoje, na Venezuela, a dor é maior do que em qualquer guerra. Tivemos mais de 300 mil homicídios nos últimos 18 anos. 300 mil. E não estou a contabilizar os que morreram por falta de medicamentos. É a guerra do regime contra a sociedade civil. A guerra das máfias contra um povo que está unido. A Venezuela não está dividida. E isso ficou demonstrado nas eleições de domingo. Não é verdade que existem dois setores na sociedade. Somos um povo unido contra um regime opressor. O regime de um Estado fora da lei e falido.
Unido em contra de um regime opressor. De um Estado foragido e de um Estado fallido. É um país que moralmente, humanamente, já não aguenta
mais. Este país, humanamente, moralmente, já não aguenta mais. E é um problema que ultrapassou as nossas fronteiras. O momento é de atuar. Atuar já, com força e com eficácia, para repor a ordem constitucional no nosso país. Depois, sim, poderemos ter um processo eleitoral para os venezuelanos escolherem de uma forma limpa o seu futuro.
Maria Corina Machado, uma das principais figuras da oposição a Nicolás Maduro, na Venezuela. Depois de quase três meses de incerteza, Itália vai ter um governo. O presidente Sérgio Mattarella indigitou o jurista Giuseppe Conte para formar um novo governo de coligação que junta os populistas do Movimento 5 Estrelas e Liga de extrema-direita, duas forças com posições eurocéticas e anti-imigração. A terceira economia europeia vai ter um executivo que promete mais despesa pública para retomar o crescimento económico, sem olhar à austeridade e às metas do déficit impostas por Bruxelas e que admite a saída de Itália da moeda única, suscitando já alguns sinais de alarme nas instâncias europeias e nos mercados. Convidámos para analisar o novo governo italiano Goffredo Adinolfi, investigador do ISCTE. Goffredo Adinolfi, obrigado por ter vindo. Primeiro, este novo chefe do governo italiano, o jurista Giuseppe Conte, ele tem sido descrito como uma figura frágil, que até exagerou o currículo. Uma marioneta de Luigi Di Maio, do 5 Estrelas e de Matteo Salvini, da Liga.
Sim, de facto, o processo em que se chegou a apontar o primeiro-ministro na Itália é bastante peculiar, no sentido que antes foi feito um programa entre os dois partidos, a Liga e o Movimento 5 Estrelas, os seus líderes, Di Maio e Salvini, e só depois que foi escolhido uma pessoa para liderar um governo. Normalmente o processo é o contrário. Se nós pensamos, por exemplo, também na Alemanha, onde houve uma negociação, logo do início da negociação sabia-se que era Angela Merkel a liderar o governo.
Então, aqui, e que não. Significado é que terá essa inversão do processo, digamos?
E acho que o Conte vai ter um papel como mediador, mais do que como real presidente do Conselho, mas nunca se sabe.
Mediador entre a Liga e o 5 Estrelas?
Sim, e também mediador entre a Europa e o chefe de Estado, porque este novo programa do governo é um programa que prevê grandes clivagens. Há uma clivagem contra a Europa, rever os tratados, eventualmente planear um plano B para a saída do euro, mas também contra o chefe do Estado, porque este é um governo claramente populista, ou seja, prevê uma legitimação direta do povo e as decisões do povo devem ser tomadas em conta sem que haja proposições. E o chefe do Estado é um elemento de garantia, mais do que outras coisas.
E pode haver clivagens também entre o 5 Estrelas e a Liga?
Poderia haver também clivagem entre os 5 estrelas e a Liga, sim. E acho mais conforme resultados eleitorais, sondagens eleitorais, porque eu vejo muitas coerências entre os dois partidos. Digamos que...
Mas também há algumas diferenças. O euroceticismo do 5 estrelas é mais moderado do que o da Liga, por exemplo.
Sim, isso que eu queria dizer. O 5 estrelas é a polícia bom e a Liga é a polícia mau, digamos assim, mas os dois pertencem a um mundo relativamente semelhante, um mundo soberanista, de desconfiança em relação a qualquer proposição, portanto, a Europa, partidos, etc. Também em relação à imigração, os dois são desconfiantes, mas um é a versão boa e a outra é a versão mais agressiva, a Liga é mais agressiva.
O Giuseppe Conte pode-se dizer que é o mínimo denominador comum.
Sim, isto sem dúvida, e também no currículo dele aparece como um grande mediador. O que assusta um pouco, a meu ver, é o fato que ele se tenha apresentado como advogado dos italianos, um advogado defensor. Defensor em relação a quem? Aos outros poderes, aos inimigos. O presidente do Conselho não é um advogado, uma pessoa que leva para frente uma política, um novo projeto, mas um advogado remete mais como uma ideia defensiva. E isto acho que é um bom resumo daquilo que é a ideia do fundo deste governo, de se pôr na lógica populista inimigo, e portanto defender os interesses dos italianos, como disse o Salvini, che ressoa molto a sua aliada na França, Le Pen, là si dice le français d'abord, e aí são os italianos em primeiro.
Diz que no currículo do Giuseppe Conte aparecem exemplos de que ele é um bom mediador.
Sim, ele descreve-se a si próprio como uma pessoa muito capaz, com grandes capacidades de mediação. Também temos
escritórios de advogados. E dá exemplos concretos, portanto, do que já conseguiu enquanto mediador?
Na sua profissão, sim, não, enquanto político. Enquanto político, ele é, digamos que, relativamente virgem, não tem uma grande experiência, tem uma experiência provavelmente de negociação deste novo contrato, porque ele mesmo admitiu de ter feito parte da equipa que negociou este contrato, mas não tem muito mais.
A União Europeia pede à Itália uma redução do déficit de 0,6% este ano, mas esta coligação estabeleceu um contrato de governo que prevê 60 mil milhões de euros anuais em novas despesas, mais alguns milhares de milhões que deixarão de se arrecadar por causa da baixa de impostos, que também é prometida. Espera-se um choque com as instâncias europeias.
Isso é o grande problema. E isto vai ter um efeito à cadeia, porque a Itália já é apresentada como grande doente dentro da Europa por causa da sua dívida, da dificuldade de reduzir a sua dívida. E a alternativa é esta, é um governo que vai baixar os impostos para as camadas médias e altas, e vai ser difícil sair daí, porque os outros países, na versão moderada, vão dizer que a Itália não é um aliado de confiança, portanto, empurrando mais as forças de extrema-direita ou de direita, como a Allianz für Deutschland na Alemanha, ou anti-euro, para fortalecer todas essas forças. E esta clivagem entre uma União Europeia que é incapaz de criar consensos, isto é um facto, perché sempre so poi a tonica na redução do déficit, ou uma Europa de extrema direita soberanista contra os imigrantes, contra o euro, contra qualquer coligação dentro do continente.
Mas podemos também colocar um cenário de capitulação do novo governo italiano face às exigências de Bruxelas, tal como aconteceu com Tsipras na Grécia?
Sim e não, isto não consigo prever o futuro. Este governo poderia apostar no fato de que a economia italiana é muito mais importante da economia da Grécia e que, portanto, a União Europeia vai ter muito mais dificuldades em dizer que não à Itália.
Como aconteceu com Matteo Renzi?
A posição em relação à Europa do Matteo Renzi é muito mais ambígua, era conforme os períodos, se havia as eleições, era anti-europeu, se não havia as eleições, era muito filo-europeu para cortar...
Mas ele conseguiu algumas cedências.
Ele conseguiu alguns 0,1 no déficit para os investimentos estruturais, etc. Mas não conseguiu assim muito. O seu ministro da Economia era muito coerente com aquelas necessidades da União Europeia. Portanto, ele é verdade que teve em algumas fases, uma postura anti-europeia.
Os governos anteriores em Itália mantiveram um posicionamento económico neoliberal, o respeito pelas obrigações europeias, o alinhamento com os Estados Unidos. Deste, diz-se que quebrará esse consenso, lançando-se no euroceticismo, numa política orçamental expansionista e no aprofundamento de laços com a Rússia. Será assim?
Eu não sei quais são as margens de manobra de tudo o que este governo se propõe a fazer. Os laços com a Rússia dependem também com o fato que a Itália ficou muito prejudicada com as sanções que foram feitas com a Rússia. As empresas italianas investiram muito lá. O problema é que a saída, digamos assim, foi para a direita deste consenso europeu. E é preciso ver o que vão fazer os outros países europeus, qual vai ser o impacto das eleições europeias para o ano, porque também a maioria que este governo tem no Parlamento não é muito elevada. Portanto, estamos a entrar realmente num campo que é muito difícil prever, porque um governo tão antissistema nunca foi feito. Também quando houve coligações, se nós pensarmos o Berlusconi em 94, logo no início teve uma maioria muito reduzida, o seu governo caiu justamente porque era muito antissistema. Quando ele voltou ao governo já era muito mais em linha com aquilo que era a política tradicional. Mas desta vez nós temos uma maioria eleitoral que poderia subir. As sondagens dizem que a Lega está a ganhar muito com esta política, e o Movimento 5 Estrelas é estável e, portanto, não está a perder votos. Estamos a falar mais de 50% dos italianos que apoiam este governo. Portanto, poderia-se voltar às eleições. Quem ganha mais uma vez a Liga com 5 estrelas. Há muita coisa por cima. Até pode haver um novo partito no estilo Macron, também na Itália, juntando o Renzi, portanto uma scissão no Partito Democratico, com Forza Italia. Esta é uma hipótese de que se está a falar nesses dias.
Os eleitores italianos parecem sempre muito abertos a novas figuras políticas que aparecem.
Sim, porque os eleitores italianos foram traídos a partir de 94, quando foi prometida uma grande renovação e um melhoramento significativo nos níveis de vidas, mas os dados que nos dizem que desde então tudo piorou na Itália. Piorou o welfare state, pioraram os salários que em 92, 94 estavam bem acima da média europeia, agora estão abaixo da média europeia, e portanto sentem-se traídos, e é por isso que fica mais próximos de partidos que têm soluções alternativas. Uhum. Eu não acho que seja só um voto de protesto, eu acho que também é um voto de pertença aos valores da Liga e dos 5 Estrelas.
Análise do investigador do ISCTE, Alfredo Adinolfi, ao novo governo italiano. Boa tarde e bom domingo.